Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.
Estou aqui com o Lucas Charafedini Bulamá. Nós conversamos no primeiro bloco sobre o livro dele, que foi recém-lançado, História de uma Regra Não Escrita. No segundo bloco, se você perdeu, você pode depois escutar lá. Vai estar disponível em podcast no site da Rádio Cultura. O Lucas contou pra gente um pouquinho sobre a tese de doutorado. E agora, Lucas, nesse terceiro e último bloco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a clínica hoje, né? Nesse Brasil e nesses tempos de pandemia. Que medida impacta no teu trabalho cotidiano? Você está no consultório, né, Lucas, no dia a dia?
Sim. Acho que tem, só de falar já fico cansado. Eu igual todos os colegas que eu conheço, assim, que eu converso, eu estou muito cansado, né? É muito difícil atender nesse contexto. Primeiro porque é difícil viver no contexto que a gente está vivendo, né?
Sim.
Sem se preocupar com o que de fato está acontecendo, o que ainda vai acontecer. É difícil também focar na clínica como se fosse uma alternativa de resistência, né? No cenário que a gente vive. Eu acho que é essencial a gente pensar em maneiras de lutar.
Uhum.
Não acho que a clínica seja vamos dizer assim, um efetor eficiente de transformação social. Eu acho que existe um limite, né? Um limite importante, que é tipo, a gente pode produzir sujeitos melhores,
uhum,
né? Mais interessantes para si próprios, mais interessantes para o outro, né? Para o outro que tem uma vida melhor.
Sim.
Eu acho que existe uma ética, para mim tem uma ética muito clara na psicanálise, que é essa.
Que as pessoas possam viver melhor suas vidas. Sim, totalmente de acordo.
Não economizo para dizer isso, não. Que isso se traduz em que tipo de política, eu realmente não sei. Isso é, assim, isso é a cada caso individual.
Uhum.
Agora, eu queria poder não precisar. Eu queria poder não precisar, tipo, depender só da clínica para poder pensar qual que é a minha atuação enquanto sujeito, né, na sociedade hoje. Então, assim, número um, estou muito cansado porque é difícil viver hoje desse jeito. É difícil pensar que a gente está desmantelando o pouco de democracia que a gente tinha, né?
Sim.
É difícil pensar que os compromissos são feitos sempre de acordo com os interesses de quem domina, né? De quem concentra renda, poder, dinheiro, terra, propriedade, etc, etc. E separar 6 horas, 7 horas por dia para atender, fingindo que a gente é neutro, né? E podendo escutar as pessoas, de acordo com cada um com seu universo, né? Cada um com sua própria subjetividade. Então, acho que existe esse lado. O outro lado é que é difícil atender online, né?
Sim.
Não conheço ninguém que fale que isso é tranquilo, que é gostoso, que é melhor do que presencial, né? O veículo da comunicação digital, ele é tipo o bico de um funil, né? Então, tudo que você conseguiria compreender numa análise presencial, né? Que inclusive é engraçado que a gente diga isso, né? Tipo, hoje, análise presencial. Antigamente não era nenhuma questão, né? Análise é análise.
Uhum.
Né? Era uma questão análise virtual, mas enfim. Tem muita coisa que a gente tenta espremer, né? Tipo, ou num vídeo, ou no áudio.
Uhum.
Então incomoda. Eu fico bastante incomodado de atender desse jeito. Eu tive uma fantasia muito terrível no começo da pandemia, achando que justamente seria um momento apropriado para um golpe, um full golpe, assim, né? Um golpe total, tipo, em que a gente ia se despedaçar completamente enquanto país, enquanto laço social,
sim,
enquanto sociedade.
Sim. Eu acho que não.
Eu achei que isso fosse acontecer muito mais imediatamente. Acho que isso vai acontecer eventualmente, mas só que está acontecendo de uma maneira progressiva.
Sim.
Então achei que no começo eu fosse ficar desempregado, assim, completamente sem ação.
Uhum.
Ia parar de circular dinheiro, ia parar de circular paciente, as pessoas iam encontrar outras prioridades, tipo sobrevivência.
Sim.
Acho que foi uma fantasia muito difícil.
Eu compartilho com você essa fantasia. Acho que o campo psicanalístico, do
sim,
modo geral, também,
sim,
né?
Mas aí em seguida eu comecei a perceber que as demandas começaram a aumentar, né? Porque as pessoas de fato estão passando por momentos muito difíceis. Eu mesmo voltei para análise. Então as questões hoje são um pouco mais diluídas, por exemplo, no que é a psicanálise num cenário como esse.
Uhum.
Né? Porque de fato, assim, apesar da gente estar percebendo perseguições acadêmicas, perseguições ideológicas, perseguições a grupos minoritários, censura, intimidação, etc., os psicanalistas continuam atendendo.
Sim.
Nós continuamos atendendo como se houvesse uma normalidade. Esse é o perigo, da gente atuar como se as coisas estivessem normais.
Sim.
Como se nada estivesse acontecendo. Os pacientes trazem questões políticas muito mais do que antes.
Assim como eu percebo isso na clínica também.
Sim, sim. Desde a eleição enfim, vou falar o nome aqui. Desde a eleição do Coisa Ruim, eu tenho percebido um fluxo maior de questões de preconceito, questões de como sobreviver num ambiente hostil, como sobreviver numa sociedade hostil. Medo.
Sim.
Né? Isso tem sido maior, porque a minha clínica, ela é uma clínica de populações minoritárias, majoritariamente,
uhum.
né? Por causa do mestrado, né? Porque eu, de algum jeito, circulei dessa maneira. Então as demandas vêm um pouco por aí. Então as questões ficam mais prementes que tipo, cara, como a gente se posiciona enquanto psicanalista frente a um paciente que sofre porque a sociedade não aceita quem ele é.
Sim.
Ou eventualmente quer eliminar essa
uhum.
pessoa, né? Tipo, silenciar, injuriar e eliminar no limite, né? É um pouco isso. Então cansa, é difícil.
Sim.
Não dá pra gente ficar num aspecto só contemplativo e filosófico da psicanálise como em momentos gloriosos a gente poderia ficar.
Uhum. Sim, eu percebi. Tem mesmo, né, uma mudança da clínica, inclusive, né?
Sim.
Inclusive para psicanalistas como você, como eu, como muitos também dos ouvintes que acabam atendendo populações minoritárias. Então acho que houve aí um período áureo, né, que parecia que a democracia no Brasil estava se consolidando, que havia investimento na universidade pública,
sim.
né, e de repente tivesse esse giro e os canalistas de modo geral bastante angustiados, né?
Uhum.
Há uma parcela negacionista.
Sim,
acho que tem alguns psicanalistas aí.
Tenho a sorte de conhecer poucos, mas acho que isso,
que resistiram aí para os atendimentos online.
Ah, sim.
Né?
Sim.
Alguns psicanalistas que, enfim, mas acho importante você poder compartilhar essa sua angústia. Eu também compartilho minha angústia, acho que todos os colegas, porque a prática clínica da psicanálise implica num questionamento político, acho que invariavelmente, né?
Sim, sim.
Por mais que o escopo da intervenção não esteja ali, né? Porque ali o que está em questão é a história singular.
Uhum.
Eu acho que pensar no que, nos impactos subjetivos, né?
Exatamente.
Da política, acho que eu sei, muitas vezes é coisa do caminho que você escolhe, mas me parece absolutamente inevitável pensar em política, em sendo psicanalista. Você concorda com isso
concordo,
que eu estou dizendo?
Concordo. Não existe ninguém desprendido da política.
Não,
né? Por mais que a gente formule termos técnicos para lidar com, para pensar em questões que são de fundo político, por exemplo, o supereu, o próprio inconsciente, né, que a gente tenta dissociar da política de qualquer medida, né, ou o próprio eu. Eu acho que todos eles estão marcados pela política, né, desde a gênese. Né? A gente não pode deixar de questionar esses conceitos. No sentido epistêmico, né? Tipo, nossas pesquisas, né? Na forma que a gente lê os autores, a gente não pode deixar de pensar que existe um determinante histórico, né?
Sim.
Político na formulação, por exemplo, do conceito como complexo de Édipo, que é europeu, monogâmico, heterossexista, etc. E a gente não pode fingir que a gente vai levar essas coisas para a clínica imunizados da política que está acontecendo naquele momento, naquele
Sim.
encontro.
Uhum.
Né? O paciente testa você o tempo todo, você tenta resistir numa certa neutralidade que não existe. Né? Ainda é uma questão em aberto que a gente faz, agora que a gente sabe que a gente não é neutro.
Isso, né? Mas eu ia te perguntar exatamente isso, Lucas, para fechar, porque eu acho que isso articula bem os pontos das três entrevistas. O modo como você coloca a pergunta é muito interessante, né? O que a gente faz agora que a gente sabe que o psicanalista não é neutro?
Uhum. Sim, é uma questão que eu não ouso responder. Mas eu quero pensar, está aqui, convido vocês a pensar junto.
Porque, enfim, sabemos que não somos neutros.
Uhum.
Há os psicanalistas que não saibam, né?
Uhum.
Mas isso também não impede de que haja aí uma direção, né?
Uhum.
E uma visada ética. Eu acho que você aponta alguns caminhos na sua... Acho que você está sendo muito modesto aqui, Lucas, quando você diz que não ousa dizer, né? Acho que quando você fala nessa tese do self anônimo e articulação teórica que você propõe, você dá uma visada, apresenta uma visada ética da clínica psicanalítica, né?
Sim.
E que me parece que tem sempre uma coisa aí eu não sei se sim ou não, para discutir, mas uma coisa um pouquinho mais lowly, algo de deixar a psicanálise menos dogmática, né? Uhum. Sempre nessa linha,
uhum.
né?
Uhum. Sim, menos dogmática e menos afeita à dominação, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente se isola numa posição neutra, especialmente nós que somos brancos, etc., e pressupõe-se que de uma classe média alta ou classe média, a gente está se isolando no justamente naqueles caracteres invisíveis do poder que se exerce, né?
Uhum.
Né? Tipo, o que é um psicanalista neutro? A gente imagina um psicanalista branco de terno, né? Casado,
uhum.
né? E bem adaptado.
Sim, ou de blazer, assim,
exatamente,
marrom, azularinho.
Às vezes é um pouco mais ousado que usa ali como é que chama? Um cartiquinho, como é que chama aquele negócio que você usa? Eu sou muito pronto pra essas coisas. Um blazer, enfim. Acho que um blazer tá bom. Um blazerzinho descolado.
Isso, eu também não sou muito boa nesse.
Mas, de qualquer modo, eu acho que a gente tem que saber o que é não ser neutro. Né? A gente tem que pensar nisso. Porque o paciente pede que a gente não seja, óbvio. Né?
Sim.
Tipo, às vezes pra propósitos um tanto escuros, pra clínica. Mas, certamente, não sempre. Né? Você não consegue... se posicionar na transferência como um espelho, né? Eu acho que isso é impossível.
Sim.
Como alguém transparente, como alguém que vai devolver só as projeções do paciente, a transferência acontece de qualquer modo.
Uhum.
Eu acho que ainda é uma questão aberta saber, tipo, no sentido mais claro pra gente, que, por exemplo, psicanalistas que aparecem no espaço público dizendo de opiniões políticas são as mesmas pessoas que estão sentadas lá na frente do divã.
Sim.
Né? Não dá pra fingir que ali é um outro tipo de encontro, que a pessoa
uhum.
vai projetar em cima de você.
Sim.
Coisas que projetaria numa lista que nunca falou nada em público, por exemplo. Né? Eu acho que se posicionar é fundamental, né? Como cidadão, como sujeito, como parte de um coletivo que precisa lutar.
Uhum.
E não dá pra pensar que a clínica psicanalítica é associada a isso. A gente não é uma prática atemporal.
Sim.
Né? Mas sinceramente, eu não sei como responder como. É uma questão que é preciso pensar bastante ainda.
Uhum. E talvez um caso a caso da clínica.
Sim.
Eu fiquei me perguntando agora em que medida todo esse debate, enfim, da atualidade, das questões de gênero, das questões que o campo da interseccionalidade aborda, uhum. né, esse momento político do país, em que medida que isso vai interferir no modo como a gente vê a nossa teoria da clínica, né?
Uhum, uhum, sim.
Porque acho que é inevitável, né, sim. que alguns dos princípios da teoria da clínica se reformulem, né?
Sim, exatamente.
A partir daí. Ok. Tá bom, Lucas, deixa eu fazer uma pergunta aqui, para abrir um pouquinho o campo, para a gente finalizar. Referências literárias.
Ah, é.
Da sua vida, assim, que você acha, assim, que do campo da arte, da cultura tem a ver, tem influência, pode ser tanto do gosto pessoal, mas também na tua formação como psicanalista?
Ah, olha, eu vou falar sobre um autor que eu tive contato na primeira investigação que eu fiz, no mestrado, né, que saiu esse livro da Regra Não Escrita, e depois eu me aprofundei um pouco mais no doutorado. Ele fez umas obras bem interessantes na época da entrada do HIV em Nova York. É um autor que falou muito sobre o silenciamento, né, sobre a invisibilidade, sobre a abjeção. E... eu não lembro o nome agora. Queria poder lembrar na hora. Peraí.
Pesquisa aí.
Dá pra cortar?
Enquanto você pesquisa... Não, vai pesquisando aí.
Tá bom.
Que enquanto você pesquisa, eu vou querer também que você indique aí para os nossos ouvintes os youtubers.
Ah, sim, sim.
Que eu acho que, né, pode trazer possibilidades.
Mas enfim, o nome do autor, que é um artista bastante talentoso, que faz várias obras visuais, não, ele fez uma série de fotografias que chama Rambo em Nova York, e tem vários livros biográficos sobre o ativismo dele na época da AIDS,
uhum.
que ele chama David Vojnarovic. Eu acho que
David
Vojnarovic, vou ter que soletrar isso depois. David e o Vojnarovic chama esse soletra W-O-J
N-A-R-O
W-I-C-Z
W-I-C-Z. Que se os ouvintes não forem ouvir, não forem procurar em casa, eu vou. Então já anotei
aqui. Legal. Ele tem uma foto famosa em que ele costurou a própria boca.
Olha só.
No momento em que ele estava justamente no ativismo mais intenso do HIV, ele estava mostrando o quanto que, na verdade, depois de uma certa época de liberação sexual, que nunca foi completa nos Estados Unidos e também tão pouco no Brasil, da ditadura, mas que eles eram de fato silenciados e deixados para morrer. Uhum. Né? Então é um artista muito interessante. Vale a pena conferir um pouquinho do que ele já escreveu, do como ele contribuiu para esse movimento. Ele morreu de HIV, né? Uhum. Foi dos muitos que acabou sendo colhido pela epidemia, né? Pelo esquecimento do Estado. E você tinha feito outra pergunta, Pri?
Dos youtubers,
é. Eu tenho estado interessado ultimamente em entender como está funcionando a política nas redes, né?
Uhum.
Que é, de fato, a gente sabe hoje, né, que é um campo bastante fértil para circulação e proliferação de ideias fascistas, né, de direita. Então existe um movimento de contraponto, né, tipo, de resistência a essa ocupação Steve Bannoniano das redes, né, que são autores fundamentais tanto no Brasil quanto lá fora. Aqui eu recomendo, obviamente, a Sabrina Fernandes, o Jonas Manuel, e lá fora tem dois autores, mas não são autores porque são vídeos ensaios.
Uhum.
que eu costumo falar, que falam sobre os temas que eu também trabalhei na dissertação. São filósofos. Uma chamada ContraPoints, que é uma ativista, filósofa, uma mulher trans chamada Natalie Wynne, e um outro chamado Philosophy Tube, que é do Oliver Thorne, que é uma inglesa e uma norte-americana. E eles são excelentes, eu recomendo bastante.
Ah, obrigada, Lucas. Depois isso vai estar tudo descrito lá no vídeo para o pessoal procurar em casa. Está encerrando aqui então o programa de hoje. Lucas, muito obrigada pela disponibilidade dessa conversa aqui, que foi ótima. E é isso, pessoal. Encerramos agora aqui uma primeira série de entrevistas. Esse programa, Lucas, ele vai em podcast, mas ele também vai ser transmitido por rádio AM. No Paraná.
Logo
depois de um programa que não necessariamente é o programa da programação da Rádio Cultura, né? E vai atingir aí lugares que a gente nem imagina. Então, muitíssimo obrigada por estar aqui e ajudando a difundir um pouco desse conhecimento da psicanálise.
Obrigado, Pri.
Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Voltamos em breve.
Este foi Movimenta Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.